Deputado Federal Osmar Terra, uma pauta que é extremamente interessante e que o senhor tem abordado com muita propriedade, a questão do coronavírus, o Covid-19. Conversamos aqui em abril e depois, noutra ocasião também, fazendo uma avaliação sobre esta questão. Aquilo que o senhor afirmava no começo, dá para reiterar outra vez, dizendo que as suas colocações estavam corretas, deputado?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marabá. É um prazer conversar contigo e com a Franciele. Olha, velho, o tempo é o pai da verdade, né? Infelizmente, nós perdemos muito na condução do enfrentamento a esse vírus, né, essa epidemia, por não estar baseado na ciência. O que eu estou dizendo desde o início é que os vírus, as epidemias virais, elas têm um padrão, né? Eu coordenei o enfrentamento ao H1N1, você deve se lembrar disso, né, no Rio Grande do Sul, né, quando era secretário de saúde. Aliás, coordenei o enfrentamento à febre amarela, três grandes epidemias, né, nós tivemos, e eu era o secretário de saúde, inclusive na do H1N1, nós não tínhamos nenhuma informação sobre os efeitos, como é que o vírus atuava, né? Porque foi nos pegou de surpresa. Começou lá no México e de repente apareceu na Argentina. A Argentina escondeu, porque era ano eleitoral, né? E quando a gente viu, estava entrando no número muito grande de pessoas que foram para a Argentina voltando com doentes em estado grave. E nós tivemos que atender e montar o sistema todo de atendimento. Enfim, foi uma experiência muito dura, né? Foi uma epidemia devastadora, ela não foi uma epidemia pequena, né? Ela tinha uma letalidade maior do que essa do coronavírus, só que o coronavírus, ele contamina um número maior de pessoas. Então ele acaba causando mais mortes, né? Pela quantidade de pessoas que ele contamina. Mas era um vírus que, o vírus do H1N1 era um vírus que, quando entrava no organismo de uma pessoa, causava um dano maior. Então foi uma experiência, e baseado nessa experiência no estudo, né, no aprofundamento que eu acabei fazendo sobre epidemias, é que eu tenho dito que o vírus tem um trajeto natural, ele tem uma trajetória natural que não depende de quarentena, não depende de lockdown, não depende de fechar a loja, bandeira amarela, vermelha. O vírus vai contaminar igual, dentro, fora de casa. O vírus já está espalhado, já está em toda parte. Então não adianta fechar as pessoas em casa e dizer que elas estão protegidas, né? Foi isso que eu disse desde o início. E que ele tem essa trajetória dele, ele vai atrás das pessoas que são suscetíveis, as pessoas que não têm resistência a ele. Ele vai contaminando até chegar 50% dessas pessoas que são suscetíveis, né, que não têm anticorpos, faz uma curva, ele sobe o contágio, quando chega na metade dessas pessoas, ele começa a diminuir e vai e termina a epidemia. Né. 90% não vai sentir nada, dos 10% restantes, 8% desses 10 vão ter formas leves, não vão precisar nem de hospital, né? E 2% que vão precisar de hospital, de atendimento, sendo que 0,2% das pessoas, infelizmente, né? Mas 0,2% das pessoas vêm a falecer. Então é um vírus que tem uma letalidade baixa, ele não é um vírus que tem uma letalidade alta. Para cada 500 pessoas que são infectadas, uma pega o vírus, né? Uma pode vir a falecer, aliás, né? 500 pessoas que pegam o vírus. Isso dá 99,8% das pessoas não vão morrer, mesmo infectadas não morrerão, né? Fazendo o raciocínio reverso. E uma notícia que foi boa, que teve durante a epidemia, se é que dá para dizer que tem notícia boa durante uma epidemia, é que os estudos feitos nesse ciclo, né, que sobe e desce o vírus e termina, que já acabou na Europa, já está no fim na Europa, já acabou, já está no fim também no Brasil, onde a epidemia foi mais intensa, né, no Norte, Nordeste, Rio, São Paulo, né, já está tudo voltando a funcionar normalmente, já está terminando a epidemia. Nesses lugares onde ela aconteceu, ela se viu que 70% das pessoas, ou 80%, de 70% a 80% das pessoas são imunes ao vírus, não pegam esse vírus. As pessoas têm uma defesa natural, provavelmente que já se infectaram de outros coronavírus. Tem 30% das gripes de inverno nossas, há muito tempo, são provocadas por vírus da família do coronavírus. Então, essas pessoas que provavelmente tiveram essas gripes com o coronavírus, não pegam esse vírus. Isso aconteceu na Europa e aconteceu aqui no Brasil também, nos Estados Unidos, em vários lugares, e aqui no Brasil também. Então, o contágio do vírus, ele é num grupo de 20 a 30% da população. Né? Isso faz com que essa curva aconteça com um número menor de pessoas e com um número menor de vítimas fatais, né, que poderia ser muito maior. Então, a história natural do vírus é que comandou esse processo. Tu acha que 115 mil mortes, 116 mil mortes que tem no Brasil, em plena quarentena e lockdown, né? Foi em plena quarentena e lockdown, essas 116 mil mortes, né? É pouca morte? É pouca destruição? Não é. Então, a quarentena e o lockdown, milhões de pessoas contaminadas, nós vamos ter dezenas de milhões de pessoas contaminadas, né? A quarentena e o lockdown não evitaram isso, não diminuíram o número de vítimas, não diminuíram o número de pessoas que estão contaminadas, não diminuíram o número de mortes. Né? Então não é a loja que está aberta, que está provocando aumento da internação no hospital e tal. Não, ninguém pode ver em Iraí quantas pessoas se contaminaram indo numa loja. Não tem, as pessoas se contaminaram, a maioria inclusive se contaminou em casa. Basta ter uma pessoa em casa com vírus assintomático, 90% não sente nada, né? não tem sintomas. Basta ter uma pessoa nessas condições que ela contamina toda a família. O fato de ficar fechado em casa com o vírus flutuando nas gotículas de saliva, no ambiente, levando um tempão para... Leva várias horas para chegar no chão, né? Quando a pessoa fala que as gotículas ficam flutuando no ar, ela contamina todo mundo, né? As pessoas não estão protegidas em casa como se vendeu desde o início. Aliás, nunca se fez um combate à epidemia trancando as pessoas em casa, fechando loja. Nós enfrentamos o H1N1 sem fechar nenhum restaurante, sem fechar loja, sem fechar escola. Aliás, fechamos, depois reabrimos, porque a gente viu que as crianças se contaminavam muito mais fora da escola que dentro da escola. E agora está sendo constatado em São Paulo, 17% das contágios de São Paulo são em crianças, só que as crianças têm uma resistência maior para esse vírus do que tinha, por exemplo, as crianças no H1N1. No H1N1 era mais letal para as crianças, né? Agora esse não, essas crianças têm formas brandas e estão sendo contaminadas em casa igual, contaminadas pelos pais, né? Então, inclusive já se sabe como é. A sequência é o pai pegar o vírus, a mãe, e contaminar o filho. Não é o contrário, a criança que vai para a escola fica contaminada e contamina as pessoas em casa. Né? As crianças estão se contaminando sem ir na escola, 17% é um número elevado. Né? Então, fizeram tudo errado. Né? Se basearam numa teoria, que é um cálculo matemático feito pela Universidade Inglesa, que ia morrer milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, no Brasil ia morrer 3 milhões, depois baixaram para 1 milhão, 150 mil pessoas que iam morrer, que eram, se não se fechasse todo mundo em casa, em quarentena, 18 meses, era 18 meses a proposta da quarentena, até descobrir uma vacina, e tudo conversa, tudo furado, porque no primeiro cálculo estava errado, não morreram milhões, a China logo de saída mostrou. A China foi a que teve o primeiro ciclo, o primeiro surto epidêmico, que subiu ali em janeiro e terminou em março. Né? Foram 3-4 mil mortes, né, na China. Eu não estou minimizando a morte. Para mim, cada morte é uma tragédia humana, né? E a vida não tem preço. Mas as epidemias causam muitas mortes, todas elas causam. Né? Então é importante a gente analisar como é que o vírus se comportou. Ele subiu, contaminou, terminou e desapareceu. A China está com 4 mil mortes desde o início. Né? E 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Aliás, a China é uma exceção nessa, faz uma exceção nesse processo todo. Mas ali já mostrou que não iam morrer dezenas de milhões de pessoas. Né? Então, mas continuaram, assustaram os governantes. E aí cada um foi competindo com o outro, quem é que fechava mais. Todos pegaram carona no medo, a população apavorada. ninguém tranquilizava a população, ninguém explicava sobre o vírus para a população, ninguém explicava que o ciclo do vírus dura 13, 14 semanas, né? Quando tem o surto, aonde tem o surto, e quando tem o surto, é essa a duração. E a população em pânico se fechou em casa e o governante que tomasse a medida mais radical, fechasse mais, tomasse as medidas mais violentas até, né, de prender pessoas que estão sentadas no banco de praça, estão caminhando na beira de uma praia que não tem perigo nenhum, né, de pegar um vírus, prenderam essas pessoas, fizeram horrores e não adiantou nada, né? E não adiantou nada. E o vírus contaminou aí 116, levou à morte 116 mil pessoas no Brasil, nesse período de 5 meses de quarentena de lockdown. Então, agora você vai me perguntar, bom, mas se está terminando, por que que aqui no Sul aumentou o número de casos, né? Quero dizer que o Sul, desde o início eu disse isso, teve pouca circulação do vírus. O vírus entrou no Brasil, como o H1N1 entrou pela fronteira do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina foram os estados mais atingidos pela epidemia do H1N1 em 2009, dessa vez não, dessa vez o vírus entrou por São Paulo, Rio, pelas rotas comerciais e turísticas, Nordeste e Norte. O São Paulo, Rio, Nordeste e Norte, juntos, tiveram mais de 85% dos casos até agora, né? E ali a curva já aconteceu. No Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, não tinha circulado o vírus. O vírus circulou muito pouco. Era uma quarentena também mais inútil ainda, porque não tinha razão nenhuma com a pequena circulação do vírus que tinha de estar tudo fechado, o shopping fechado, loja fechada, tudo trancado, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Não adiantou nada. Quando veio o frio, o vírus subiu o contágio, como todos os vírus contaminam mais no frio do inverno, né? A gente toma uma vacina em maio, todo mundo procura tomar uma vacina em maio para prevenir o contágio em junho e julho, que é o que acontece durante o frio. Isso aconteceu igual, né? Então subiu o contágio das gripes sazonais, e subiu o contágio do coronavírus também, no Sul. Só que ele subiu e já desceu, já está descendo. Então, no Brasil todo, a epidemia está indo para o fim, né? As praias já estão funcionando, as escolas já estão sendo reabertas, lá no Norte, no Nordeste, já estão reabrindo as escolas, e em São Paulo agora está programado para reabertura agora em setembro. O governador, que criou essas bandeiras, que não sabia como sair da... O governador Eduardo Leite não sabia como sair dessa epidemia, porque ele abraçou a ideia da quarentena. Quem abraça a ideia da quarentena não sabe quando é que termina isso. Imagina, Hélio, se tivesse todo mundo fechado em casa e o vírus não entrasse nas casas, se ficasse do lado de fora da janela, né, do vidro da janela. Imagina essa situação. Todo mundo em quarentena, fechado em casa e o vírus do outro lado da janela. Quando é que nós vamos sair de casa? Ninguém sabe, o governador não sabe dizer isso. Eu sei dizer que o vírus faz um curso natural, que são 13, 14 semanas, que cai e vai aos poucos terminando. O governador, não, como ele acha que as pessoas que estão trancando em casa estão protegidas, as pessoas não vão sair nunca de casa. Ah, mas tem a vacina, e quando tiver a vacina? A vacina é para o ano que vem, a vacina não é para agora, né? Todas as epidemias virais, a vacina vem depois, ela vem para prevenir um novo surto. Ela não é uma vacina para... Quando se descobre a vacina, né? Quando a vacina funciona. Então, a mesma com o H1N1 foi assim. A epidemia terminou em outubro, final de setembro, início de outubro, a vacina só foi aplicada em maio do ano seguinte. Então é isso. Nós estamos vivendo um momento de diminuição, decréscimo do contágio no Brasil todo. Muito mais rápido aconteceu onde foi mais intensa a epidemia, onde o vírus cumpriu o seu ciclo natural. No Sul, que tinha pouca circulação, o frio aumentou a circulação e está fazendo também, está completando o seu ciclo agora, né? Então, é isso. Nós perdemos um tempo precioso, perdemos muitas vidas que poderiam ser evitadas, as mortes, se não tivesse sido essa quarentena tão radical, né, como foi feita. Essa história do fica em casa, se não tivesse suas bandeiras aí, amarela, vermelha, porque além de tudo ainda quebrou a economia, além de não diminuir uma morte, não diminuiu um doente, destruiu a economia, lançou milhões de pessoas na miséria, milhões de pessoas perdendo emprego, né? Uma situação grave, passando fome, inclusive, se não fosse a ajuda que o presidente Bolsonaro está proporcionando aí de R$ 600, uma boa parte da população brasileira estava na miséria e na fome absoluta. Né? Então, a economia vai levar um tempão agora para se recuperar, não precisava ter feito o que foi feito. Né? As doenças, as pessoas que se assustaram, que tinham câncer, que tinham um problema cardíaco grave, e se assustaram com fica em casa da televisão, não foram fazer quimioterapia, não foram fazer o tratamento quando precisavam, tinham medo de chegar perto do hospital, e agora vão começar o tratamento, logo depois do fim agora da epidemia, vão começar um tratamento já com estado muito mais grave, com muito mais dificuldade de se curar ou de ter uma vida mais longa. Né? Então vai ter uma outra onda de mortes, uma outra onda de destruição da saúde em função desse medo que as pessoas ficaram. A grande imprensa ajudou a colocar na população, né, e não precisava ter feito isso. Não informaram, só assustaram as pessoas, né? E essa é a crítica que eu faço desde o início.
Deputado Federal Osmar Terra, para concluirmos sua participação. Na sua avaliação, como ex-secretário da Saúde por tanto tempo aqui no Rio Grande do Sul, conhecedor na área da saúde por ser médico, o normal na vida do brasileiro, mesmo sem a vacina contra a Covid-19, tem alguma estimativa, deputado?
Claro, olha, a vida já está voltando ao normal onde o vírus completou o ciclo dele. Rio, São Paulo, Nordeste, Norte. Manaus já voltou, inclusive, às aulas em escolas públicas há várias semanas atrás. Né? Que não tem mais contágio, a população está imunizada. Né? Imunizada pelo ciclo natural do vírus. Né? A população suscetível. E quem não era suscetível, quem tinha resistência natural, nem pegou o vírus. O vírus não conseguiu afetar. Então, aí já voltou. No Rio Grande do Sul, o pico, o Rio Grande do Sul teve um pico lá no início, né? Pequeno pico, teve pequenos surtos que tinha uma quantidade pequena de vírus circulando. Quando o contágio aumentou realmente no inverno, ele subiu até a terceira semana de julho e de lá começou a cair, né? Então ele está caindo. Agora em setembro deve terminar, no Rio Grande do Sul deve normalizar a situação toda em termos de contágio, né? O que a gente devia ter feito desde o início era ter feito mais testes para localizar as pessoas que tinham possibilidade de contaminar outras e isolar essas pessoas. Nós fizemos poucos testes, né? Só para ter uma ideia, nós temos uma capacidade de processamento de testes no Rio Grande do Sul, tínhamos até um mês atrás, de 1.500 testes por dia, muito pouco. Né, a Coreia controlou com 309 óbitos só, 50 milhões de habitantes morrendo, 309 pessoas, controlou só fazendo testes, localizando onde é que estavam as pessoas com vírus, mesmo assintomáticas e isolando. Né. A tendência é essa. E uma informação que é muito importante, que agora a gente já tem, que a gente não tinha quando eu te dei a primeira entrevista, é que mais da metade das mortes no mundo dessa epidemia foram idosos em asilo, idosos que não estavam isolados socialmente há muito tempo, que não saíram para pegar um ônibus, que não saíram para pegar uma ir numa loja, né? São pessoas que morreram sem sair de casa, né? Aliás, o governador de Nova York falou sobre isso, né? Que ele surpreendeu quando ele viu que 84% das pessoas que morreram em Nova York foi um dos epicentros da epidemia, morreram mais de 20 mil pessoas lá em Nova York. E ele se surpreendeu quando ele viu que 84% das pessoas que morreram não tinham saído de casa. Ou eram idosos em asilo, ou eram pessoas que estavam aposentadas e que não tinham saído de casa. Então, no, mais um fato, né, para mostrar que esse isolamento, essa quarentena foi inútil. Inclusive, o isolamento social, ele tem uma correspondência no tempo em aumento das mortes, não diminuição das mortes. Então é assim, nós devemos entrar num período de normalidade maior agora em setembro, com certeza.
Osmar Terra, do MDB, deputado federal, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso Café com Notícias. Um bom dia, um bom trabalho e esperamos voltar a conversar sobre esse assunto tão logo as coisas busquem a sua normalidade. Bom dia e, mais uma vez, muito agradecido pela sua presença ao vivo aqui no nosso programa.
Eu que agradeço, um grande abraço aí, tia Franciele, a todos os ouvintes.
Esta entrevista você confere em nosso site. Acesse www.radiomarabá.com.br.